That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Esse fala mais estendido hoje é porque a gente ganhou o Fla-Flu, tá?
Eu ia falar, tá animado com o McDonald's, pô?
Né? Não tô. Eu tô animado com o Fla-Flu, né? É a terceira vitória seguida já em cima deles. Aí vai o Miami Dolphins e hoje, domingo, são 8h47 da noite. O Miami Dolphins, há poucos minutos, acabou de contratar Mike Daniel.
Vulgo nerdola para nossa torcida.
Exatamente. Então, essa semana, falando a respeito da celeuma, né? Tanto que Miami Dolphins e NFL estiveram, mas o Finscast também esteve aí numa polêmica. O ex-técnico do Miami Dolphins, apenas para contextuar, né, Thiago? A gente precisa dar um contexto aqui sobre o que aconteceu. O ex-técnico do Miami Dolphins, Brian Flores, ele entrou com um processo contra a NFL e contra os 32 times da NFL por conta do que ele considera racismo no processo de contratação de técnicos e coordenadores na NFL.
O racismo estrutural da National Football League.
Ele não cita um time somente, ele cita, nesse caso, os 32 times. E o processo é contra toda a liga em si por conta do que ele considera um racismo estrutural, né? Um racismo que está incutido em todos os times no processo de contratação de treinadores, onde ele entende que há um número muito pequeno de treinadores negros em cargos de técnicos, de coordenadores.
Que não é mentira, né? Nesse momento, só o Mike Tomlin.
O que não é mentira. Depois a gente, cabe até ressaltar também que o Brian Flores, ele contratou, se eu não me engano, 20 técnicos, né? Entre coordenadores e técnicos de posição, sendo 15 brancos.
Sim, 75%. Informação do Armando Salgueiro, né? Ex-Miami Herald.
Essa informação não é nossa, essa apuração não foi do Finscast. Essa apuração, para vocês que acompanham, né, o Miami Dolphins há muito tempo, essa informação veio do Armando Salgueiro, um dos principais jornalistas a cobrir o Miami Dolphins aí pelos últimos 20, 30 anos. O Brian Flores, ele escancara esse problema, porém, ele também é parte desse problema quando ele contrata 75% dos seus treinadores brancos, de origem branca. Faço o que eu digo, não faço o que eu
faço. E junto desse processo, ele fez a maior polêmica para nós, que foi acusar o Stephen Ross de que em 2019, a cada derrota que ele sofresse, ele ganharia $100 mil por derrota extra. E aí a gente já começa o seguinte debate. Ele cumpriu e ganhou ou ele não recebeu, como ele afirma que não recebeu e que isso tinha causado um problema com o Stephen Ross, inclusive que veio culminar na demissão mesmo depois de duas campanhas positivas, né, no standing, na tabela de classificação. E diz mais, Rafa, diz que além disso, né, o próprio sistema em que ele foi colocado para dar entrevistas, era apenas para cumprir a Rooney Rule. E que isso já havia acontecido com ele no passado, em 2019, quando ele estava dando entrevista e ele foi contratado pelo Miami. Na mesma época, em Denver, contra o Broncos, ele acusou o John Elway de chegar de ressaca, atrasado, e não levar a sério a sua entrevista. E que foi coagido pelo próprio dono do Miami Dolphins, mesmo depois de contratado, para que perdesse. Inclusive, ele cita que um quarterback grandão da NFL havia sido oferecido para ele fora do período de free agent e que ele também se recusou a aceitar o convite de se encontrar com esse quarterback, que poderia ser um potencial free agent da equipe. E Há quem diga que esse quarterback é o Tom Brady. Enfim, no meio dessa chuva de acusações do Brian Flores, vem o Rafa pelo perfil BR Dolphins e acontece o quê, Rafa?
Só para confirmar uma das informações que já foi confirmada pelo jornalista Joe Shedd lá em Miami, esse quarterback figurão, estrelão, que seria free agent naquela temporada, isso já foi confirmado. Ele tem nome e sobrenome. E ele se chama Tom Brady. Tom Brady estava a sair de New England, sair dos Patriots e a procurar uma nova equipe. E ele estava entre Chicago Bears, Las Vegas Raiders, Tampa Bay Buccaneers e o time que ele iria mais considerar, porque ele gostaria de morar na Flórida, seria o Miami Dolphins. Isso é informação confirmada pelo jornalista Joe Shedd. Isso não é palpite nosso. Isso é uma informação que foi apurada e divulgada pelo ótimo jornalista Joe Shedd. E aí o Brian Flores teria se recusado a se encontrar com o Tom Brady porque não estava dentro do período permitido pela NFL. Eu vou contar uma novidade para vocês. Há anos, todo mundo faz isso, todas as equipes fazem isso, inclusive o Miami Dolphins, todo ano, e ninguém fala nada. Então, ataque de moralismo agora? Ele entrou na NFL agora? Ele não sabia disso? Gente, eu sei, o Thiago sabe, o Marcos sabe, muitos de vocês sabem, e ele vai falar que não sabe, que não é correto, que não sei o quê, que não sei o quê. Ah, querido, vai trabalhar no college, vai trabalhar em high school, então, por quê?
E, Rafa, como dizer daquela decisão contra o Redskins no Hard Rock, 17 a 16, o Miami com o cronômetro zerado faz o touchdown e em vez de empatar e ir pro overtime, tentam uma jogada ridícula que termina num drop bizarro. Então quer dizer que ali o Flores garantiu sem conto, é isso? Ele rachou com o Fitzpatrick, com o receiver que deixou a bola cair ou não? Ou ali a gente perdeu porque a gente é ruim?
E aí outra situação do Brian Flores, e eu estou usando o termo polêmica agora. Eu estou usando o termo polêmica porque somente agora, depois de demitido, somente agora, depois de ter sido preterido pelo Brian Dable em Nova York, somente depois de todas essas negativas é que ele resolve jogar toda essa cagada no ventilador. Eu não quero acusá-lo de nada, mas por que ele esperou tanto tempo para divulgar tudo isso? Por que soa estranho se ele se sentiu menosprezado pelo Denver Broncos, pelo John Elway e os demais membros do staff do Denver Broncos, se ele já sentia o racismo, que a gente sabe que existe, dentro da NFL. Se há tanto tempo ele já sabia de toda essa questão do racismo estrutural que existia na NFL, por que ele não denunciou na hora? Por que ele não denunciou o Denver Broncos na hora? Por que na hora que o Steven Ross ofereceu $100 mil para ele por jogo que ele perdesse, por que ele na hora ele falou, pessoal, não vou aceitar o cargo de head coach do Miami Dolphins, porque o Steven Ross acaba de me oferecer $100 mil para perder o jogo? Não ia trazer um impacto muito maior naquele momento do que agora? Agora, quando ele é demitido dos Dolphins, agora quando ele é rejeitado pelo New York Giants, né? Não parece rancor, Thiago?
Rafa, a minha percepção dessa história é que o Brian Flores, ele não tem as provas que ele acredita ter, né? Aliás, alguns reports saíram que as evidências não são tão claras, que existem algumas testemunhas, inclusive no caso da proposta indecente dos $100 mil, mas o Stephen Ross respondeu, né, numa nota quase um dia depois, sendo contra. O Giants foi duro logo de cara, o Denver Broncos foi duro na sua nota também. Então o Brian Flores está aí correndo riscos, né? Ele quer alguém que tinha muito futuro pela frente como head coach, porque super campeão de Super Bowls, né, como assistente do Bill Belichick, fez um trabalho decente, principalmente para quem olhava de fora, muito bom em alguns momentos do Brian Flores, né? Apesar das 7 derrotas seguidas, depois conseguiu 7 vitórias consecutivas, enfim, ele é um cara que soube tirar bastante do seu elenco, mas a gente já discutiu aqui nos episódios passados, não precisamos ficar batendo nisso. Agora, a polêmica não terminou por aí, no Finscast a polêmica não acabou nesse sentido, certo, Rafa?
Infelizmente, porque a nossa opinião, ela está dada aqui de forma muito clara, e aí vocês entendem que tudo isso que o Brian Flores levantou causou uma polêmica, uma celeuma, uma bagunça, um barulho muito alto.
Um desgaste.
E um outro termo que eu usei, uma zona. Isso tudo foi um rebuliço na NFL tão grande que eu usei para isso o termo zona. E aí o que eu disse foi o seguinte. Eu vou ler textualmente o tweet que eu tive que apagar. E por conta da zona criada por Brian Flores, Jim Harbaugh comunicou a Michigan que retornará para mais um ano. Harbaugh havia feito 2 entrevistas com os Vikings, mas é sabido que Ross tentaria contratá-lo se ele quisesse voltar à NFL. Obrigado, Flores, seu maldito.
E o seu maldito foi o que eu não gostei, tá?
Ok.
A zona, eu até... essa zona é um rebuliço, eu entendi. Uhum. Agora o maldito, eu falei, ué, mas o cara, puta, ele pode ser vítima ainda. Foi a parte que me pegou.
E aí o que acontece, Thiago? Teve algumas pessoas que entenderam e que não gostaram também do Twitter. E aí eu pego esse não... as pessoas, o que as pessoas não gostaram, eu pego como uma crítica construtiva. Faz parte. Rafa, aqui você errou no ponto. Aqui não foi legal. O termo zona também não foi legal para o momento. Beleza. Isso faz parte do jogo. Isso eu entendo. E a você, Thiago, e a um rapaz, se eu não me engano, o nome dele é Matheus Silva.
Ou Sampaio.
Matheus Sampaio, pode ser. E ele fez esse mesmo tipo de crítica. Ele falou, Rafa, sou teu fã, te acompanho, gosto do seu trabalho, mas não ficou legal. E aí o que eu digo é o seguinte, eu errei na minha comunicação. Quando há ruído na comunicação, a culpa não é do receptor, a culpa é do emissor. Então eu errei na minha comunicação. E a todos vocês que não gostaram de alguns termos que eu usei, eu peço desculpas, como eu pedi desculpas depois, por conta desse erro de comunicação que eu tive. Agora... aqueles que me chamaram de racista, de fascista, o Fumble da NET tomou a posição oficial de encerrar a parceria com o Finscast. Eu recebi um comunicado da administração do Fumble da NET através do Danilo. O Danilo, por quem nós temos uma relação muito fraterna, muito respeitosa.
Nossa, de carinho total, eu adoro.
E muito carinhosa, nós sempre tivemos uma relação, não de amizade, de uma parceria, de um respeito, de um carinho muito grande um pelo outro.
É, exatamente, eu tenho carinho pelo empreendedorismo, pela vocação.
Muito, e eu tenho muito, não só pelo Danilo, mas eu posso falar do Betânia, eu posso falar do Kodoji, são pessoas que eu gosto. E aí... por conta de algumas situações que eu vou abrir aqui para vocês entenderem o porquê que essa parceria foi encerrada. A gente pega, por exemplo, o Vitu. Vocês lembram do Vitu? Ex-membro do Finscast? Ele vira para o Danilo no Twitter e diz o seguinte, lembro que vocês desligaram, entre aspas, os caras do podcast do Jets e Bills por conta de opiniões fascistas, né? Tem podcast na rede Fumble na Net aí com as mesmas opiniões. E anti-vax também. Vocês não vão se pronunciar, não? E aí ele depois coloca como se fossem três baratinhas aqui. Num outro tweet dele, ele diz o seguinte. O amigo se arrependeu demais, hein, Danilão? Maior que esse arrependimento, só o seu silêncio mesmo. E aí, pouco tempo depois, o Danilo me comunica que o Finscast, consolidado como uma das maiores audiências da rede Fumble da NET, uma das parcerias mais antigas da rede Fumble da NET, eu fui um dos primeiros a participar da parceria Fumble da NET, da qual eu chamava de família Fumble da NET, um termo que eu dizia sempre que podia, E aí, por conta dessa palhaçada, o Finchcast foi desligado do Fumble da NET. Eu não vou julgar a atitude da direção, da administração da rede Fumble da NET. Mas o que fizeram para que isso acontecesse é coisa de gente mesquinha.
Rafa, posso ler a minha mensagem para o Danilo?
Por favor, fica à vontade.
A mensagem que eu li para o Danilo foi assim: Danilo, eu queria entender o que o Fumble na NET ganhou com essa decisão. Frustrante saber que a sua diretoria não sabe separar a opinião de uma pessoa com o trabalho coletivo do podcast. Não ganham vocês, não ganham nós. Eu estou triste com a decisão. Você sabe do meu esforço por valorizar a marca Fumble na NET, porque para quem não sabe, eu faço o Finscast, o Dodgers Cast, o Contando Jardas e o Rebatida. Eu vou continuar com os outros três, mas eu queria que o Finscast continuasse na plataforma. Vocês não deram a nós nem a chance de defesa, censuraram um produto que valorizava a marca e que sempre demonstrou qualidade, em dezembro, inclusive, com a liderança da audiência da plataforma. Então, assim, gente, eu fiquei triste pessoalmente com a notícia.
Parabéns pela nota, hein? Eu não tinha ciência dessa sua nota para ele.
Fico triste porque...
Eu também.
Não deixaram. Não deixaram a gente explicar, você não teve a oportunidade de falar isso pra galera, Betânia, tal coisa, olha, tal coisa, pessoal, é isso. Caíram na pilha, infelizmente, mas tudo bem, vida que segue.
Então, vamos encerrar isso, tá aí o porquê da polêmica. Tiago, Mike Daniel, novo treinador do Miami Dolphins, o que esperar?
Vamos lá, vamos falar então, é isso, pessoal. Só quero dizer para vocês que eu, em nome da família Fumble na NET, estou mais determinado do que nunca de trazer muito conteúdo para vocês, inclusive no off-season. Vamos pegar o JP de Bravo para analisar Hulk, vamos falar bastante de draft. Então, o show está começando literalmente. Rafa, Mike McDaniel é mais uma fruta da árvore de Mike Shanahan. Mike Shanahan, que hoje, para os mais jovens, para quem está chegando agora, é o pai do Kyle Shanahan, mas o Kyle Shanahan tem que comer muito feijão, para chegar do tamanho do pai. Primeiro que o pai foi o técnico do John Elway, nos dois títulos do Denver Broncos, aquele Broncos do Terrell Davis, Shannon Sharpe, John Elway, aquele Denver Broncos que era respeitado no Mile High, Mike Shanahan estava lá. E ele, hoje, tem 4 alunos seus como head coach a partir desse domingo. O primeiro deles, o filho, Kyle Shanahan. Também, Sean McVay, seu segundo Super Bowl, né? Vai disputar aí a chance de ganhar. Aliás, favorito para ganhar nas casas de apostas, 4,5 pontos. Matt LaFleur, o Matt LaFleur que, para mim, é um brilhante técnico, mas que, mesmo com Aaron Rodgers, perdeu mentalmente. Tá fazendo ótimas campanhas de temporada regular, mas não tá conseguindo chegar, né, no Super Bowl. E agora o Mac, o nerdola, Mac McDaniel, o homem de confiança do Kyle Shanahan, do lado ofensivo, daqueles que sobraram da sua árvore mais antiga. E eu tô, pra dizer pra você, surpreso, se a gente fosse falar desse nome há 3 semanas atrás, mas hoje... contrariando até o que eu pensava há 20 dias atrás com relação ao Kyle Moore, que era o outro candidato. Entre os que sobraram, sem Jim Harbaugh, sem Doug Peterson, sem Brian Daboll, vamos de Big Mac, quer dizer, de Maczinho, o nerdola tem muito assunto para falar mesmo, porque é uma mente jovem, inclusive o nosso aniversariante Marcão, Rafa, mandou áudio. Hora que você quiser, é só chamar que eu ponho no ar.
Então vamos dar preferência ao aniversariante do dia? Fala, Marco.
Fala, Rafa. Fala, Thiago. Tudo bem? Queria mandar aquele alô para a torcida do Miami também, agradecer a audiência de todos vocês. Infelizmente, não consegui participar dessa vez com vocês por um bom motivo. Estou aqui comemorando o meu próprio aniversário. O Miami Dolphins deu de presente a contratação do novo técnico. E, gente, sem drama, sem estresse, é aquela história que a gente já sabe. O que vai acontecer a partir de agora é o Miami Dolphins vai tentar vender o Mike McDaniel como uma boa contratação, como um cara criativo do ataque, o responsável pelo sucesso do ataque do San Francisco 49ers, pela maneira que ele usa o jogo corrido, pela maneira que ele usa os tight ends, a gente não sabe ainda quanto isso vai impactar o Gesicki, porque o Gesicki não é um bloqueador como o Kittle que elogia muito, então vocês vão ver muito da frase, dos elogios dele sobre o McDaniel. E como toda contratação, é aquele ciclo de notícias positivas para vender para a torcida, né? A nossa opinião, vocês já ouviram alguns episódios atrás, a gente preferia um técnico mais experiente, eu também. Miami não foi atrás do Harbaugh, não foi atrás do Peterson. Entrevistou o Dan Quinn, mas o Dan Quinn não se mostrou tão interessado. Preferiu continuar lá em Dallas do que tentar uma segunda entrevista em Miami. É um pouco de reflexo de toda essa cultura de bagunça que começa na gestão, desde a gestão do Stephen Ross lá em 2008 e até hoje. Por mais que ele tente acertar, ele não acerta as decisões. A minha opinião também não vale muito, né? Porque no último ciclo de contratações eu achava que o Zach Taylor tinha sido uma péssima contratação do Cincinnati Bengals e hoje ele está no Super Bowl. Então, falar que Miami acertou, que errou, não sei. Não quero vender uma falsa esperança para vocês, mas também não quero vender o cenário de final do mundo. Vamos acompanhar aí o que acontece, dar tempo ao tempo, ver como que o time se comporta, ver qual que é o staff que ele vai montar, se os resultados vão vir. No final do dia, é o que a gente sempre quer, resultado. Resultado vindo, vai estar todo mundo feliz. Se não vier, também, daqui 3 anos, estamos tendo essa conversa novamente.
Parabéns, feliz aniversário, rapaz! Isso aí,
nosso irmão de Finchcast, nosso irmão de Miami Dolphins, assim como todos vocês. Então, parabéns, Marcos, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te proteja. Tudo do melhor para você, meu irmão, meu amigo. Mais um amigo que o Miami Dolphins me deu, tantos e tantos e tantos de vocês. Parabéns e que Deus te dê um pouquinho de misericórdia com o Miami Dolphins. A gente está precisando, esse é um parabéns para todo mundo, né? Esse é um desejo de todos nós, torcedores do Miami Dolphins. Mas que você tenha muita saúde, muitos anos de vida e Deus te proteja. Sempre muito equilibrado, né? O Marcos, na hora de fazer a sua análise, não é uma receita de bolo, né, Thiago? Não tem como a gente cravar. Vai dar certo, vai dar errado. Tudo aqui, a partir de agora, é achismo, é opinião. Mas e aí a gente está aqui para isso. A gente está aqui para dar opinião. Você falou assim, mais uma mente brilhante, mais um gênio ofensivo.
Continha ironia, tá, Rafa? Eu tava ironizando.
Ah, pois é. Não, mas a verdade é que muita gente ainda repete esse discurso. Tá chegando um rapaz, uma pessoa nova, com ideias novas, um conceito inovador, tem experiência, tem convívio com outras pessoas experientes, foi vencedor aonde esteve. Então, assim, o discurso... O enredo, melhor dizendo, o enredo é exatamente o mesmo da contratação do Adam Gase, sem tirar nem pôr. O enredo. Eu não estou dizendo que o Mike McDaniel é o novo Adam Gase, mas tudo que o cerca é igual à contratação do Adam Gase, Thiago.
Eu acho que... O Adam Gase ainda estava iludindo mais a gente por conta do Peyton Manning, que era o grande nome daquele ataque que fez o Adam Gase ganhar sua fama. Lembrando que mesmo dispensado do Miami, os números do Gase ainda eram bons em termos de vitórias e derrotas, tanto que o Jets abraçou sem perder tempo, né? E o Brian Flores ainda não conseguiu o seu trampo de volta, a gente nem sabe se vai conseguir. Agora, o que eu acho que o Mike McDaniel, que não é McDaniels, não tem o S, tá, gente? Já aprendendo a soletrar Mike Daniel, acaba no L, tem é justamente experiência, no sentido de ele parece ser muito jovem, e ele é, mas ele está na liga há 15 anos. Então ele tem 38 anos, mas desde os 23 ele já era analista de desempenho na Film Room, depois editor, depois scout senior, depois ele foi entrando e foi subindo. É um cara que trabalhou com muita gente boa. Ele já ouviu o speech, né, o discurso do Mike Shanahan, amigão. Isso pesa. Ele é querido pelos caras porque ele é descoladão. Ele tem aquela... Ele tem, inclusive... Surpresa, hein? Surpresa. O 49ers vai ganhar dois third rounds porque o pai do Mike McDaniel é negro. Sabia dessa, Rafa? Viva a diversidade, cara.
Isso aí é um negócio surreal, né? É, o cara é mais branco que eu, e eu sou bem branco. E aí, porque o cara tem descendência negra, a equipe ganha... Se bem que o Miami Dolphins teve o Brian Flores e o Chris Greer como seu general manager, e a gente não ganhou pique nenhuma por causa disso. Não sei se eu concordo muito com isso não, Thiago.
Eu acho que faz parte da política de valorizar a contratação de preto na sua comissão técnica para que eles sejam assistentes e que você possa correr o risco, vamos abrir aspas aí, de ganhar essas picks, essas escolhas no draft. Acho que o Niners vai sair beneficiado disso. Enfim, se ele é mesmo da etnia, de minoria, e essa é a regra, tem que dar mesmo e vambora que a lei valha para todo mundo. Agora, o que eu fiquei mais empolgado, Rafa, o Marcão, ele foi cético, foi preciso, mas foi cético na mensagem dele. Mas eu fiquei empolgado com essa história dos caras elogiarem muito ele. O Salé, que é o técnico que trabalhava com o Kyle Shanahan e agora é nosso rival de divisão, né? O Salé é o técnico do Jets, disse que tá vindo para a divisão um cara muito inventivo, que ele realmente é um cara que tem uma história muito forte, que ele é um cara muito bom. Então, eu acredito que a gente tem sim que valorizar as boas peças que ele pode montar, o ataque intuitivo. Eu acho que ele tem tudo para fazer sucesso, cara, porque o nosso time é bom, nós vamos ter muito cap, sabe? Nós vamos ter muito cap para montar. É, o Chris Greer tá com a corda no pescoço. E assim, essa semana começou a surgir os burburinhos. Os Leão Lobo lá de Miami começaram a falar, não, porque a gente queria o Jonathan Taylor e o Flores negou. Porque o Austin Jackson era para sair na segunda, mas o Flores deu piti. Porque o Inobene era terceiro round, mas o Flores bateu o pé, porque no draft, no War Room, ele ficava maluco, ele peitava, metia dedo na cara e tal. Ué, será que isso é verdade? Se for, o Chris Greer era para ter feito um puta timaço e o Brian Flores não tirou só o Tom Brady do Dolphins, tirou o Tom Brady, Jonathan Taylor, pique de 28, puta que pariu.
É, essas informações, assim, a gente fica meio na dúvida, né, porque a gente não conhece muito bem as fontes.
Não, mas as fontes não fui eu que inventei, tá? Mas chegaram.
Lógico, são informações que chegaram até a gente. Thiago, são as mesmas fontes que disseram, né, que o Jim Harbaugh iria assinar com o Miami Dolphins, né, que ele não ficaria em Michigan e que ele não iria para o Minnesota Vikings e que ele seria treinador do Miami Dolphins. Né. São as mesmas fontes. Por a gente não confiar 100% nessas fontes, a gente não trouxe essa informação aqui. Né. E isso faz parte até daquele tweet lá da polêmica, né, porque a gente tinha essa informação não tão confiável, mas era uma informação que nós tínhamos, de que o Jim Harbaugh já estaria acertado com o Miami Dolphins, e por conta de tudo o que foi criado, né, toda aquela polêmica criada pelo Brian Flores na questão do processo de racismo, da acusação do Stephen Ross, então por conta de tudo aquilo, todo o imbróglio, o Jim Harbaugh se retraiu e achou melhor play safe, né? Ele foi no seguro, ele foi na segurança dele, que era retornar para Michigan. De qualquer maneira, o Mike McDaniel está contratado e tem polêmica também. Porque o Adam Beasley, né, que é um outro jornalista, vou falar de dois jornalistas agora, comentando sobre a vinda do Mike McDaniel, e o Adam Beasley, ele vai no Twitter e ele diz: o Miami Dolphins acerta na contratação do Mike McDaniel. E aí o Armando Salgueiro rebate e diz o seguinte: eu não vou dizer que os Miami Dolphins acertaram ou erraram ainda no Mike McDaniel. Eu preferiria alguém com mais experiência, e o histórico recente de contratações do Miami Dolphins não é muito bom. Eu preciso falar com mais pessoas e pensar mais sobre isso. Eu não vou me definir, né? Ele não vai querer ter uma definição agora sobre isso. Essa é a posição do Armando Salgueiro. A minha posição é: eu tenho muito receio. Eu tenho muito receio. Porque eu não sei até que ponto o ataque do São Francisco 49ers, que é um bom ataque, mas não é o melhor ataque do mundo, salve o Romário Edmundo. Eu não sei até que ponto tem o trabalho do Mike Shanahan, do Kyle Shanahan, ou quem dera, Mike Shanahan, esse eu queria muito em Miami, né, que é o pai do Kyle Shanahan, ex-treinador do Denver Broncos, bicampeão do Super Bowl com o Denver Broncos, ainda na época de John Elway. Sempre fui muito fã do Mike Shanahan. E aí eu não sei até que ponto, né, o ataque é do Kyle Shanahan, o ataque é do Mike McDaniel, eu não sei. Nem ninguém sabe. Na verdade, na prática, ninguém sabe.
Até porque deve ser coletivo isso, né? O playbook é desenhado e tal.
Pode ser, pode ser. Pode ser. E aí o que acontece? Sendo algo coletivo, a gente não está trazendo o coletivo para Miami. A gente tá contratando parte da coletividade que funciona em São Francisco. A gente não está contratando toda a coletividade de lá, né? A gente está trazendo uma parte dela. Outra coisa importante. Quem vai chamar as jogadas de ataque? Quem vai ser o seu treinador de quarterbacks? O Tua está precisando de ajuda. Quem vai ser o treinador de tight ends? Quem vai ser o treinador de jogo corrido? E, especialmente, quem será o coordenador defensivo da gestão Mike McDaniel? E aí o Marcos. O Marcos está fazendo aniversário. O Marcos está jantando com os pais, mas ele está aqui no celular colaborando com a gente. Ele diz que o Peter Schrager, da NFL Network, está dizendo o seguinte: Fangio e Boyer in play. O que isso quer dizer? Que Vic Fangio, o experiente Vic Fangio, ex-treinador...
Ah, seria a contratação top, hein? Top.
O Vic Fangio, ex-treinador, né? O ex-head coach do Denver Broncos.
Do Broncos.
E o Josh Boyer, nosso atual coordenador defensivo, estão na jogada. E que o agente do Mike McDaniel também é representante do Vic Fangio. Thiago, já melhoraria drasticamente a vinda do Vic Fangio para Miami, não é verdade?
Não, e eu acho que para o Mike McDaniel, por mais que o Josh Boyer tenha feito um baita de um trabalho, né, e é natural que o nome dele esteja mesmo em avaliação, porque realmente ele veio com alguma desconfiança e ao longo do ano a defesa teve seus altos e baixos, mas os momentos de altos foram bem altos mesmo, né? A gente teve atuações principalmente no prime time, né? Contra o Baltimore mandamos muito bem, contra o Saints a gente arrebentou lá o Hulk deles. Então assim, ok, mas Vic Fangio seria muito mais seguro para o Mike McDaniel ter um cara que já foi head coach ali como assistente coach, sabe, dando peso para seu staff defensivo. Porque quando você é um jovem, como é o Sean McVay, como o Matt LaFleur, como era o Kyle Shanahan também no começo, você precisa ter esses caras graudão do seu lado para criar lastro, para trocar experiência, figurinha, e para durante aqueles 60 minutos você não tá descalço na chuva, né, Rafael?
E aí vale lembrar, você falar muito da árvore do Kyle Shanahan, né? E aí vale lembrar que o...
Do Mike, do pai.
Pô, não, tô falando do Kyle Shanahan, né? Da onde saiu o Sean McVay, o Matt LaFleur.
E o Salé.
Né? E o Salé. Então, o Sean McVay, quando saiu da árvore do Kyle Shanahan e assumiu o Los Angeles Rams, ele levou consigo um nome impressionante, um dos maiores coordenadores defensivos de toda a história da NFL, que é o respeitabilíssimo Wade Phillips. O Wade Phillips é um gênio de defesa.
Que tinha sido técnico por 3 vezes, né?
Exatamente. E é um nome absurdamente respeitado. É um nome muito querido entre os jogadores. E é um cara que sabe muito de defesa, né? Então, foi uma excepcional contratação do Sean McVay naquela época. Eu penso que, vindo o Vic Fangio, eu acho que a gente pode ter, a partir daí sim, uma trilha de sucesso, né? Porque, como você falou, cria aquela casca no garoto que ele ainda não tem, né? A gente lembra aqui, não é que a gente tá velho não, tá, gente? Mas o Mike McDaniel é mais novo que eu e o Thiago. Porra, Thiago, aí é foda.
O Brian Flores também era, né?
O Brian Flores também era, o Adam Gase também era, e é isso que eu falo, não tá funcionando. Por isso é que eu não gosto dessas contratações. Por isso que não me empolga tanto, né? Eu tô tentando ser um pouquinho mais otimista, mas...
Mike McDaniel já surpreendeu todo mundo, a galera ficou encantada com ele. porque ele foi super descolado, solto, já veio com nomes, com a pranchetinha e tal, com metodologia, a galera falou, uau, porque o Mr. Ross tá tentando um home run.
É, queridão, mas quando você tenta só o home run, você só tá tomando strikeout, tá?
Isso, exatamente. E aí, na entrevista dessa sexta-feira, o Mike McDaniel ficou por 10 horas. Eu acho que ninguém consegue ficar engambelando 10 horas, tá certo? Que os dois patetas estão lá, Chris Greer e Mr. Ross.
Agora, o que acontece na segunda etapa? A gente contratou, Thiago, o técnico. Beleza, isso é uma etapa. Outra etapa tão importante quanto é a formação do seu coaching staff. Thiago, a gente não sabe ainda, né? A gente já ouviu falar que pode ser o Vic Fangio, que pode ser... a gente pode ver a permanência do Josh Boyer, mas outros nomes a gente ainda não tem muita noção do que pode vir, né? Eu aposto na vinda do Rick Scangarello, né, que é técnico de quarterbacks do San Francisco 49ers. Eu acredito que ele venha para o cargo de coordenador ofensivo, embora né, o Mike McDaniel deve continuar chamando as jogadas e tal, como faz o Sean McVay, como faz o Matt LaFleur.
Mas o Mike McDaniel não chama jogadas, diferente do McVay, né? Não é o Mike McDaniel que chama as jogadas. Ele é o coordenador ofensivo. Ele era técnico de wide receiver, depois virou técnico do jogo corrido, agora virou técnico e coordenador ofensivo, mas não é o play caller das jogadas do 49ers. Então toda essa inventividade, toda essa surpresa, essa terceira para 8 e corrida que eles conseguem tirar da cartola, mesmo com um quarterback mediano como o Jimmy Garoppolo, agora vai ser colocada à prova com o Miami Dolphins.
É isso. Eu entendo o que o Thiago diz. É, nós queríamos tanto o Jim Harbaugh quanto o Doug Peterson, que acabou indo para Jacksonville, vai trabalhar lá com o Sunshine, né, com o Trevor Lawrence, mas... E o Brian Daboll acabou indo para Nova York para trabalhar com os Giants. Com a saída desses três nomes da lista do Miami Dolphins, eu falei, bom, é o que sobrou, né? É o que sobrou esse Mike McDaniel. E pode ficar pior, né? Porque aí a gente teria a opção do Kellen Moore. E tinha outras opções piores também, né? O Leslie Frazier, acho que seria horrível, né? E foi entrevistado.
Vance Joseph,
meu Deus, Cristo amado. Né, Vance Joseph, eu já tinha anunciado, ó, galera, se vier o Vance Joseph, eu vou tirar um aninho sabático, porque aí já seria demais, né, aí já seria sacanagem com a gente. Então poderia ser pior. Dos males, o menor, vamos dizer assim. Eu entendo o contentamento de alguns de vocês, né, que vem lá no Twitter falar que gostaram, que torciam pela contratação deles. Eu entendo, eu respeito a opinião de vocês, mas a minha opinião não é das mais animadoras. Espero muito estar errado, estou torcendo demais para eu estar errado, né? Estou torcendo demais para esse cara consertar o Tua, para esse cara consertar o ataque, e não para manter a defesa, não. Eu quero uma defesa melhor. Eu falo o tempo todo, eu acho essa defesa do Miami Dolphins superestimada, não é isso tudo. Eu quero uma defesa melhor do que essa. E aí sim a gente já, né, eu acho que ajustando o ataque, fazendo o ataque funcionar e dando uma ajustada, uma sintonia fina nessa... Sintonia fina é muito coisa de velho, as pessoas não sabem nem o que é sintonia fina. Mas dando uma ajustada de leve nessa defesa, aí eu acho que a gente pode pensar em playoff. Falar de playoff agora não, né, Thiago? Vamos encerrar o programa, né?
Rafa, um abraço para você, feliz aniversário pro Marcão, um abraço para todos aqueles que estão do nosso lado ouvindo a gente. Não deixem de compartilhar nos grupos, nos fóruns, aí que nós sabemos a qualidade do nosso trabalho. E para você continuar atento, porque coloca lá no Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music, Google Podcast, Castbox, que a gente está lá sempre fazendo. E em breve, mais novidades, mais formatos, coisa acontecendo, inclusive algumas coisas ao vivo e em vídeo ainda esse ano, que promete muito 2022. Certo, Rafa? Um abraço para você.
Que isso, o homem já largou um suspensezinho aí, rapaz. Que isso, já botou a pimenta ali já deixou um, já largou ali. É, acabou de sair a notícia aqui, eu recebi um alerta aqui no meu celular, de que o contrato do Mike McDaniel é de 4 anos. Formação aí do Adam Schefter, então a fonte é das boas, é confiável, né? E ao contrário do que o Miami vinha fazendo nos últimos anos, né? Contratos de 3 anos, contratos de 5 anos, está em um contrato de 4 anos para o Mike McDaniel. Vamos torcer, é o que a gente tem para fazer agora, já está feito a escolha, não tem outro jeito, os caras não ouvem a gente mesmo, então vamos torcer para que dê muito certo. A gente, uma coisa que a gente pode discordar em uma série de opiniões a respeito do Miami Dolphins. A única coisa que nós temos em comum é a ânsia, né, o desejo, o sonho de ver essa equipe levantando um Lombardi de novo. E isso está todo mundo junto. E isso está todo mundo no mesmo barco. E aí, por estarmos todos no mesmo barco, não se deixem influenciar. Não se deixem cair por barulhos que vêm de fora ou por negatividade. Eu procurei me afastar muito de negatividade e isso só me fez bem. Vocês estão vendo de onde vem a negatividade. Negatividade só traz mais negatividade, só traz coisa ruim. Então, vamos fechar o grupo aqui, né? Vamos fechar a família Finscast aqui. Tentaram derrubar a gente, não conseguiram. Estão tentando usar o Miami Dolphins para derrubar tudo, mas não vão conseguir. Assim como os Dolphins, que bend but don't break, a gente também bend but don't break. A gente verga, mas não quebra. Aos que me procuraram no dia, como o Felipe do On The Clock, Felipe lá, torcedor do Carolina Panthers, veio no meu celular, veio no WhatsApp, fala: Rafa, o que está acontecendo, irmão? Quero ouvir teu lado. Foi homem pra caralho pra fazer isso. Outros tantos não tiveram a mesma hombridade. Esse tipo de gente é bom que dá uma filtrada e já tira do meio. Eu quero vocês. Vocês que estão aqui, vocês que são fiéis, vocês que apoiam, vocês que criticam, mas que criticam para o Finscast melhor. Vocês eu quero aqui. E vocês eu quero que busquem mais outros como vocês para ajudar a fazer o Finscast ainda maior. Não por mim, não pelo Thiago, não pelo Marcos, não pelo João, mas pelo nosso Miami Dolphins. Uma das maiores audiências de podcasts de esportes americanos do Brasil. Graças a vocês. E é por vocês que a gente vai fazer mais e melhor. Valeu, galera. Até a próxima. Tem zap.